tá no ar, mano.
Papo de arquibancada.
Estamos chegando. Bem-vindo à selva, torcedores. Cá estou eu mais uma vez, PH Andrade aqui com vocês no meu, no seu, no nosso papo de arquibancada, rapaz. Bem, tá começando, tá no ar mais um programa. Hoje, pelo jeito sozinho, eu não sei se o Lanquinello estará vindo, se não veio, se está a caminho. Mas por hora, sou eu e Deus. Aquele salve para você que nos acompanha na Rádio Esporte Clube, devidamente ao vivo. Então, nossa, só foi falar do Quinello, ele chegou. O Quinello nunca mais morre, gente. Salve, salve, Lanzinho.
Salve, galera. Desculpa atrás de um minuto, mas...
Tá, então enquanto eu troco de posição, eu troco de estúdio, vou lá para fazer a companhia pro Luan. Quero que vocês acompanhem a nossa live. Hoje a gente sempre convida vocês para conhecer uma rede social nova do Papo. A live ontem tava no YouTube, hoje ela veio pro Instagram, cara. Então segue lá o nosso Instagram, @papo_arquibancada. Então é isso, galera que tá acompanhando aí a nossa live no Instagram. Hoje seja muito bem-vindo, aqui tá o Brunão já. Tá meu parceiro Rick Cardoso do canal Quinta Divisão, tá a girlfriend do Luan Quinello, já de Piazon. Enfim, só falta você aqui em nossa live, então chega aí hoje no nosso Instagram, @papo_arquibancada. Só chegar, que a casa é nossa, né, Luan?
Tudo nosso, cachorro. Vamos pra cima.
Então é isso, sobe a trilha, meu querido Padovan. Não, tava falando, comecei o programa agora, eu falei, pelo jeito eu vou fazer sozinho, o Luan não vem, vai vir, aí do nada o Luan aparece.
Não, atrasei um pouquinho, pô. O ônibus demorou pra passar, embaixo ali na Francisco.
Eu imaginei.
Osso.
Ai, 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 São Paulo é uma cidade maravilhosa, mas ao mesmo tempo é um caos.
Como sempre, né?
Ai, ai,
não,
ai.
Não, já tô acostumado.
Falar em caos, vamos falar de Santos?
Bora.
Bem, o Santos, sempre Santos. Como o Luan sabe, hoje eu vou precisar da pauta, porque...
Pois é, aí tá o problema.
Ah, você apagou a pauta, Luan Quinello.
Pois é, apaguei a pauta.
Ai, ai,
mas...
ai.
Mas... podemos continuar falando
não,
do Santos?
Não, com certeza, a hora de falar do Santos. Vamos falar sobre...
O Caim mandou a pauta? O
Caim mandou a pauta do Santos.
Mas aí tem um trabalho no grupo que apagou as mensagens.
E aí eu tô usando o celular pra live. Um celular apaga, o outro usa pra live. E aí como é que faz?
Não sabemos.
Luan, você não tá aparecendo na live, Luan. Fique
fala,
onde...
Fala, galera.
Hoje, pessoal quer me ver, hoje, né, é quadro reduzido, Luan. Você não pode ficar longe de mim.
Tô perto.
Luan cheio de Miguel. Olha o Brunão na maldade, mano.
Tava conversando com o Bruno, então é o pé dele.
Ai, ai, ai. Bem... sem mais delongas, vamos falar de Santos, sempre Santos.
Bora.
Vamos falar que o Santos está em preparação para essa volta, em preparação para o clássico, né? De quinta-feira, jogo no Pacaembu, torcida, Brian Ruiz, uma indefinição ainda. O Santos não tem nada muito novo, apenas a correria para contratações, né?
Pois é.
Do Santos aí para essa janela da América do Sul que fecha ainda essa semana. E o Santos tem interesse em três caras lá da América do Sul. Um deles é o...
aqui, no caso, né?
Não, dá... sim, mas não assim do Brasil, né? Dá... que tá jogando na América. Um deles é o tal do Gutierrez. Você conhece? Eu mesmo não conheço o futebol do cidadão, não.
Gutierrez? É. Não, mas o que eu sei do Santos é que o Santos tá atrás aí do Sanches, né? Que atuava no River Plate.
Certo.
E dizem até que ele tá próximo de acertar com o Santos. Porém... difícil a situação do Santos financeira. Vai entrar o dinheiro agora do Felipe Anderson, né, que foi pro West Ham.
Sim, vai entrar uma boa grana.
E,
né,
aí o Santos começa a pensar em contratações. No caso, o Sanches, que é uruguaio, atuou no River Plate, todo mundo viu a Libertadores que ele fez pelo River. O bom Mundial também. Não da Copa do Mundo, o Mundial que ele disputou com o River de clubes. E é um bom reforço.
Sim.
Se chegar no Santos, aí chega pra ser titular, na minha opinião, o melhor jogador aí, no caso, se chegar, vai ser o melhor jogador do meio de campo. É, agora, os outros nomes eu não conheço, realmente, não sei do futebol, então não posso opinar.
É, realmente, o Santos buscando aí, garimpando na janela da América do Sul, né? Enfim, grandes nomes latino-americanos para compor esse elenco que já tem o Brian Ruiz, né? Que é um jogador da América Central, no caso, mas é um latino que vai buscar o seu espaço.
Não, o Brian Ruiz chega para ser titular também, né? Como eu falei ontem, o Santos não tem meia. Então, no caso, o Brian Ruiz chega para ser titular também. E aí você monta o meio de campo com o Brian Ruiz, o próprio Santos, se chegar, começa a melhorar um pouco a situação pro Santos, começa a clarear. Tem o Vitor Bueno ainda, que,
sim,
que é bom de bola, tem Bruno Henrique. Então, começa a se desenhar um Santos um pouco mais forte, mas só se concretizar essa contratação do Santos e se o Brian Ruiz vir jogando bola, né, PH?
Boa, é isso mesmo. Bem, aqui, pra quem tá na nossa live envolvente, a gente já chega, já manda aquele salve. Por exemplo, a minha amiga do coração, Lila, grande beijo. Ontem o teu não deu pro teu Vascão, hein? Só faltou um golzinho. Se o Rato tivesse entrado em campo, hein? Ia ser mais um reforço aí pro Vasco. Já a gente vai falar desse Rato aí. Rapaz.
Ó, o Brunão ajudou nós aqui, o Brunão mandou a pauta.
Boa.
Do Santos, e aqui. Você quer ler?
Eu quero ler, ó.
Faça.
Valeu, Brunão, obrigado pela pauta, é nóis, tamo junto, ó. Bem, adversário definido. Após o fim da Copa do Mundo, o futebol nacional está de volta, né? Ontem o Santos descobriu qual será seu adversário nas quartas, né? Vai ser o Cruzeiro. O time mineiro apenas empatou com o Atlético Paranaense no Mineirão, mas a vantagem conquistada na partida de ida garantiu a Raposa na próxima fase da competição, jogo que ontem foi transmitido na Rádio Esporte Clube, para você que ouve aí na Rádio Esporte Clube, né? O Santos recebe o Cruzeiro no dia 1 de agosto na Vila Belmiro e decide em Minas Gerais no dia 15 do próximo mês, rapaz.
O Brunão tá falando que ele é zica ali, mano.
Ah, o Brunão.
Valeu, Brunão. Você é zica mesmo, moleque.
Brunão é embaçado. Brunão, que não pode estar presente aqui por questões monetárias, financeiras e de aparelhagem também, por que não? Mas sempre nos ajuda aí com as pautas, nos faz companhia. Bruno, aquele abraço carinhoso pra você.
Adversário difícil pro Santos?
Adversário difícil pro Santos. Sim, Cruzeiro, é favorito, né? Cruzeiro é o favorito nesse confronto. Cruzeiro, assim como o Santos, é uma equipe que tá se reforçando. Tem o Barcos, que era de interesse primário do Santos. E aí, o Cruzeiro, a gente pode ficar sempre surpreendido, né? O Palmeiras, que deu mole pra mim na Copa do Brasil ano passado contra o Cruzeiro, e deu no que deu. Se o Santos entrar moscando também, os dois confrontos, já era. O time do Cruzeiro é um time muito rápido, que primoriza o ataque, é um time que tá em cima o tempo inteiro. Lógico, ontem não foi assim porque o time tava morto e com o resultado, jogando com o regulamento embaixo do braço. Mas o Cruzeiro é um time que sempre pode surpreender, né, não, mano?
Pois é, o Cruzeiro é um time muito forte, muito bem treinado e vem numa boa fase. Adversário complicado pro Santos, é, na minha opinião, o Cruzeiro é o favorito. Claro que é o Santos é o Santos, né?
Sim.
Mas o Cruzeiro, na minha opinião, joga um futebol mais bonito, joga um futebol melhor que o do Santos. Então, na minha opinião, o Cruzeiro é favoritaço contra o Santos.
Aquele aí, franco favorito.
Mas aí a gente sabe como é que é o Santos na Vila Belmiro também, né?
Sim.
Cruzeiro e Santos que fizeram recentemente jogão pela Copa do Brasil, né? Na Vila Belmiro. Tem o quê? Uns 2, 3 anos?
Sim.
Daquele Cruzeiro que foi campeão brasileiro em 2013, 2014?
Sim, faz um tempinho, mas...
É, do Robinho, que o Robinho tava nessa terceira, quarta, milésima passagem pelo Santos. Mas foi a última passagem do Robinho pelo Santos. Teve um jogão na Vila entre Santos e Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro acabou naquela partida, acabou saindo classificado.
Boa. Então é isso, ó. Pra você que tá na nossa live do Instagram, avisa geral que no Instagram, @papo_arquibancada, tá rolando aí a live, ó. Você pode nos ver, eu e Luan Quinello aqui debatendo futebol. E sempre a live vai estar num lugarzinho diferente todo dia, pra você, né, se acostumar, conhecer as nossas outras redes sociais. Então, seguem todas, cara, lá no nosso YouTube, só procurar o canal lá, Papo de Arquibancada TV. No Instagram é o @papo_arquibancada. E também lá no Facebook, facebook.com/papoarquibancadafian. Live todo dia em um lugarzinho diferente, mas a gente sempre avisa aí de coração pra vocês. Brunão mandou aqui um comentário na live, ó. Nesse jogo entre Santos e Cruzeiro, o Cruzeiro passou pra final e ganhou. Ganhou e perdeu pro rival.
Atlético, né? É verdade, era semifinal de Copa do Brasil, certinho.
Então é isso.
Teve gostei do Ricardo Goulart, Teve gol do Robinho, foi um jogão, foi um jogão.
Ah, né? Ricardo Goulart, eterno amor do Palmeiras, nunca se concretiza, rapaz.
Amor difícil. Platônico aí, né?
Aquele amor platônico.
Pois é.
Pois bem, muito bem. Sobe a trilha, meu querido Padovan.
Obrigado, Brunão.
Brunão é zica. Salve, Nick.
Hey, Nick, cachorro.
Boa. Bem, 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 bem. Eu achei que aqui tinha uma opção de chamar mais gente, mas não tem. Então, vamos divulgar naturalmente aí que o papo tá ao vivo no Instagram, rapaz. Arroba papandaranque bancada, você pode ver e ouvir nós, eu e Luan. Também vai estar disponível nas histórias, então se você quiser ver depois, tudo nosso e nada deles. Bem, hora de falar do adversário do Santos nessa semana, né? Hora de falar do Verdão.
Bora. Novo campeão, e
o jovem verde imponente. O Alviverde imponente aqui no gramado, a luta aguarda. Bem, vamos falar do Verdão,
Bora.
Que pega o Santos. E hoje o Antônio Carlos deu algumas palavrinhas aí para a assessoria de imprensa do Palmeiras. Em resumo, essa você não apagou.
O Brunão me mandou, mano.
Ah, boa! Brunão, você é zica.
Eu vou parar de apagar a mensagem, mano.
Principalmente do grupo do papo.
Exato, eu não vou prometer, mas eu vou tentar.
Rapaz. Luan Quinello, ele. Aí, Luan Quinello. Calma, aqui, mas aqui não tá que eu mandei do Antônio Carlos.
Aqui, pô. Ó, release aqui do
Antônio Carlos. Boa. Vamos lá, o Antônio Carlos deu a palavrinha hoje pra imprensa, pra equipe de imprensa do Palmeiras, né? E automaticamente a equipe de imprensa passou aqui pro pessoal. E aí o Nick mandou um salve aqui na live. Salve, meus lindinhos. Salve, Nick.
Salve, Nick.
Saudade de você, meu
querido. Gordinho sexy.
Como diria Fernando Alves Firmino, queremos você aqui, Nick. Pois bem, muito bem, vamos falar do Palmeiras, né? Depois da pausa para a Copa do Mundo, tá de volta o nosso querido Brasileirão. E logo de cara, um jogo entre Palmeiras e Santos, né? Bem, um dos destaques do Palmeiras, o querido Antônio Carlos, ou como apelidamos aqui no papo, vulgo Tonhão.
Tonhão.
Fala que é um dos duelos mais complicados pela frente, né? Palmeiras atualmente está em sexto lugar na tabela e querendo colar ele na liderança. O Verdão tem o clássico na quinta-feira e mede forças com o Santos. Né, o Antônio Carlos, que já soma 32 jogos no ano, vou dar um destaque aqui para a partida. Ó. Fizemos uma boa, segundo palavra de Tonhão, abrindo aspas, fazemos uma boa preparação nesse período sem jogos. O time está bem, mas acredito que do outro lado deve ter acontecido a mesma coisa. Todos os times vão voltar fortes nesse retorno. É o Santos, um clássico. Com certeza um dos jogos mais complicados que teremos. Eles vão buscar, vão vencer também. Deve ser um jogo decidido num detalhe. Então vamos ter que ter atenção durante os 90 minutos. É isso. Atenção nos 90 minutos e foco para ganhar essa partida.
Pois é, apesar da gente falar aqui que o Santos não vem vivendo uma boa fase, não vem mostrando bom futebol, clássico é clássico, né, PH? E o Antônio Carlos tem razão. Tem que ter atenção nos 90 minutos, porque um deslize num clássico você acaba derrotado. Então é bom ter um pouco de atenção realmente a mais um clássico, ainda mais o Santos, que costuma dificultar um pouco pro Palmeiras. Então, concordo com as palavras do Antônio Carlos. Antônio Carlos que vem fazendo uma boa temporada. Eu vi jogado no Corinthians, comprei de perto, bom zagueiro. Acredito, confio no futebol do Antônio Carlos, sei que ele tem potencial para ser um dos melhores zagueiros do Palmeiras. E a gente vê maturidade, né? Concordo com as palavras dele. É isso. Concordo com o Antônio Carlos, não tem muito o que falar não, PH.
É isso, eu queria que você... vou mandar um abraço aqui pra galera do Resenha. Ó, você que ainda não acompanha nosso canal no YouTube, tem entrevista lá com Resenha, tem Na Resenha com Resenha, você imagina como é que
na
ficou.
Na Resenha com Resenha.
E também tem o desafio lá com eles que fiz do gol a gol, né, lá no Gol Shows, moleque arrasaram, então vale a pena.
Desenrolou,
PH. Às vezes eu tento, né. E tava pra sair vídeo hoje, inclusive, de desafio no canal. Acabei tendo alguns problemas técnicos lá com o meu computador. E aí não deu pra renderizar o vídeo, mas vai sair atrasado, mas ainda essa semana sai. Tem alguns vídeos ainda pra sair essa semana. Tá bacana o canal do Papo, então se você ainda não é inscrito, se inscreve lá, Papo de Arquibancada TV. Um abraço pro Davi e também pro Ivan, independente de quem esteja aí nos assistindo agora nesse momento. Um abraço a todos, transmita um abraço se um não for o outro. Ô Luan, eu quero que você leia atentamente o comentário do nosso querido Marconi, que também tá aqui na live e acho que foi destinado a você.
Nossa, que menino lindo de camisa do Real. parece até um espanhol, um Asensio. Ô Marconi, mano, você me deixa sem graça desse jeito, mano. Tô ficando vermelho, fico vermelho, mano. Acho que ela tá parecendo um tomate agora.
Dá pra fazer cosplay de Asensio?
Não, não dá, mano. Não dá. Não dá pra fazer cosplay de Asensio. No futebol, mano, o Asensio tá quase lá, tá quase próximo do meu. Mas muito obrigado, Marconi. Fico lisonjeado de receber um elogio seu, cara.
Olha aí.
Se quiser, rapaz, depois você me chama no zap. Brincadeira, mano. São Paulino, né?
Rapaz.
Tamo junto, Marconi.
Tem nem que comentar depois dessa daqui. Bem, mas vamos seguir o programa, né? Vamos.
Bora.
Falar de futebol. Futebol é bom. Ainda tem mais coisa pra falar do Tonhão. Ainda não falei tudo do Tonhão. Tonhão.
Tem mais o Tonhão?
Lógico. Só dei o primeiro destaque. Então, ah, programa ao vivo é isso. A gente lê live, acompanha. Ah, você vai ler a segunda aspa? Então vai lá.
Bom, segundo... Aqui, ó. Uma vitória, aliás, vai fazer o Palmeiras entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Uma vitória contra o Santos. E aí o Antônio Carlos não se empolgou com a possibilidade de abrir aspas para o zagueiro. Acho que nesse momento a tabela é o que menos importa. Claro que queremos vencer e subir posições e estar lá em cima. Mas temos que focar no Santos e nesse jogo importante que temos na quinta-feira. Eles têm um time muito bom e todos sabem disso. É fazer nosso jogo, colocar em prática tudo o que treinamos nessa pausa. Vai ser muito complicado, como eu falei. Mas vamos jogar para buscar os 3 pontos. Finalizou o zagueiro.
É isso. Bem, como eu participei da entrevista coletiva do Diogo, eu acho que todo mundo está com o mesmo discurso. Eu acho que todo mundo sentiu o feeling, né? Dessa intertemporada na América Central. Você viu, para unir o elenco, colocar o elenco em ritmo preparatório de jogos, né? Porque ninguém folgou, ninguém foi lá para tirar férias, todo mundo estava ali em concentração, participando dos eventos de marketing do Palmeiras, participando dos eventos de TV, né? Então, é um time que realmente foi para trabalhar e tá unido, e serviu para unir, e é um time que vem forte pro clássico lá.
Pois é, o que a gente comentou ontem, né? Esses jogos que o Palmeiras realizou aí, esses jogos treino, mais pra unir o elenco, pra aproximar a rapaziada, né? Mas não serve como parâmetro. Mas a gente tem que... Eu concordo aí com o Antônio Carlos, se mostra muito focado em vencer o Santos.
Sim.
E é assim que tem que pensar, jogo a jogo.
O Marconi falou que aqui com o Antônio Carlos é Antônio Clássicos, hein? Rapaz.
Pois é, o Antônio Carlos que desde a base do Corinthians é um cara que costuma decidir jogos, decidir clássico. É, na final da Copa São Paulo de 2012, ele decidiu a Copa São Paulo pro Corinthians contra o Fluminense.
Olha aí.
É decisivíssimo. É, mas vale esse comentário do Bruno aqui.
É isso que eu ia falar agora, fala aí.
Não, fala você, não vou falar esse comentário.
Ó, oh, Bruno, Asensio, calma aí, aqui você tá de branco.
Asensio é perna de pau?
É perna de pau se comparado ao Quinelo, rapaz.
Valeu, Bruno, tamo junto, você foi bem irônico, mas...
Olha a moral, hein?
Tamo junto, cachorro.
Boa. Marconi, ele aprendeu, falando do Antônio Carlos, né? Ele aprendeu com o Mina. Sempre faz gol em clássico. Rapaz, saudade do Mina, hein?
Pois é, Mina e Antônio Carlos seria uma boa dupla de zaga.
Seria uma ótima dupla de zaga, hein? Bem, falando de Palmeiras ainda, esse foi o destaque inicial. Palmeiras em preparação insana pro clássico. Amanhã teremos, né, o programa aí pré-clássico. Então vai ter muita coisa pra gente falar. É isso, por hora é isso. Por sobe a é trilha, meu querido Padovan. Vamos falar do Corinthians.
Ixi.
Salve o Corinthians.
Corinthians que hoje teve, dentre as suas rotinas do dia, né, divulgou aí a escalação, né, a escalação ideal, assim, a escalação titular do próximo jogo contra o Fogão, né?
Divulgou?
Divulgou e bem parecida com aquela que você tinha me passado. Não tá aí na pauta ali por fora, mas é aquilo, não foge daquilo que você passou ontem, Luan.
Cássio, Fagner,
Pedro Henrique,
no
Danilo Avelar.
Danilo Avelar, que foi registrado hoje.
Ele apareceu hoje no BID, né?
Pelo da CBF, então ele vai pro jogo.
E aí, René Júnior?
Tem René Júnior, Gabriel. Aí
Vital.
O meio de campo. Vai com o Matheus Vital?
Vai com o Matheus Vital antes do Roger. Então, meio de campo com o Vital, Romero. E aí, na frente, o Roger sozinho. Acho que faltou um.
É, mas... aqui a gente tem a lista de relacionado, mas a gente não tem as escalações dos times, né?
A gente imagina o provável, né? Com a lista de relacionados.
Vamos lá, ó. Você tem aqui Cássio, é aquilo mesmo. Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Danilo Avelar, René Júnior e Gabriel, O Matheus Vital deve formar aí o meio de campo com o Rodriguinho. Na frente, Romero e Roger.
Roger, isso.
Vamos só dar uma confirmada aqui.
Tinha esquecido do Rodriguinho, mas provavelmente esse vai ser o time titular do Corinthians.
Que temos aqui a escalação já, viu, Pedro?
Boa, então manda aí.
Vamos lá. Tem Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Henrique, Danilo, Avelar, Gabriel, René Júnior. É isso mesmo que eu falei. Ângelo Romero, Rodriguinho, Matheus Vital e Roger.
Só reforçando aí, mas o Corinthians... é o time ideal.
Olha,
com as peças que tem.
Com as peças que tem, eu acredito que sim. É, talvez o Jonathan no lugar do Roger, né? O Roger que, como eu falei ontem, saiu dos amistosos como uma incógnita no Corinthians. E o Jonathan, que inclusive foi registrado hoje também no bid da CBF, vai pro banco de reservas. Talvez eu colocaria o Roger no lugar do... o Jonathan no lugar do Roger. Não, o Roger não me agrada muito. O Jonathan já é um futebol que... um pouco mais parecido com o do Jô. Alto, briga pela bola aérea. É, domina ali a área. Mais que o Roger. Ele se impõe mais na área que o Roger. Então eu colocaria o Jonathan no lugar do camisa 9.
Então falando muito bem, né? O pessoal que cobre o Corinthians. Estava conversando com alguns setoristas. E que acompanha os treinos, né? E falando que o Jonathan está voando nos treinos.
O Jonathan está voando. Ele fez o gol da vitória do Corinthians contra o São Caetano, lá no CT Joaquim Grave. Ele é bom de bola, é bom centroavante, jogou muito na Real Sociedade. E no Hannover não foi tão bem assim por conta de lesões. Foram três, se eu não me engano, que ele teve aí em questão de meses. Mas é um bom jogador. O presidente do Hannover lamentou muito a saída dele, falou que não podia segurar e tudo mais, porque ele queria ficar perto da família. Só foi por isso que ele não ficou lá, na Alemanha. E tem tudo pra dar certo no Corinthians. Mas aí o Loss precisa começar a apostar. Mas a gente sabe como é que funciona, né? O Loss é daquela escola do Carilli, que era da escola do Tite. É por merecimento. O Roger já Sim. tá aí antes, o Jonathan tá ganhando seu espaço pouco a pouco.
E aí vai se destacando nos treinos, tendo oportunidade quando o Roger estiver mal no jogo. Mas agora
então ele vai ter oportunidade sempre.
É isso que eu ia falar. Vamos imaginar assim, vai. O jogo tá no final, tá 1-1. Vai 30 minutos do segundo tempo. Mete o Jonathan lá. Pra fazer gol.
No caso do Jonathan, o Corinthians vai ganhar muito com a bola aérea, né? Mas aí vai depender muito também dos cruzamentos que chegarem pra ele. Porque hoje em dia é difícil a gente ver um lateral que acerta o cruzamento.
É a chance do Vital se consagrar.
É, o próprio Vital, mas a gente vê os laterais, né?
E o Avelar...
são muito mais laterais. O Avelar, eu sinceramente não sei como ele chega à linha de fundo. Eu sei que ele é um jogador técnico com qualidade, mas não sei como é que é a chegada dele na linha de fundo. O Fagner a gente já conhece um pouco. Não tem tanta qualidade em cruzamento assim. O Fagner é um jogador mais de marcação, apoia bem até, mas sem tanto êxito na hora de acertar cruzamento. Mas, quem sabe aí o Corinthians não ganha com o Jonathan lá na frente e com bola aérea, né?
Boa! Então é isso, Jonathan Avelar são as duas novidades anunciadas devidamente no BID, prontos para serem escalados.
Correu muito hoje para registrar os dois.
E é isso, vamos. Por enquanto esse é o destaque do Timão, já voltamos para falar mais de Corinthians, para você torcedor corintiano que nos acompanha. Por hora sobe a trilha, meu querido Padovan. O campeão dos campeões. Ah, como eu adoro filtro de microfone, cara. Principalmente eu que tenho a língua presa. Então, às vezes eu...
Você tem a língua o quê?
Presa.
Não, você tá te tirando, mano.
Não, às vezes eu como sílaba, cara. E aí o filtro, ele disfarça bem. Além de dar um destaque melhor para a minha voz.
Tá bom. Olha o tanto de gente saindo já lá. Olha lá, o Marconi saiu.
Meu Bruno saiu. Meu Deus.
Todo mundo lá, todo mundo deixou a live.
Ixi, moiou. Bem, eu até esqueci quem eu ia falar agora. Vamos falar de São Paulo.
Bora.
São Paulo. O tricolor paulista, o amado clube brasileiro que é forte, que é grande entre os grandes, é o primeiro. A gente vai falar do tricolor que apresentou hoje o Bruno Pérez. Acertei o sobrenome do menino?
Você apresentou ontem, Bruno Pérez.
Isso, e junto, ao ladinho dele, estava ali o Rojas, né? Ousados os dois que jogam ali na mesma posição. Como o nosso querido Aguirre vai lidar com isso? Dois meias direitas muito bons, cara, rabiscantes.
São meia atacantes. Não, na verdade o Pérez é lateral direito, né? Mas
isso,
aí ele...
Isso, dois jogam ali na direita.
Durante a coletiva ele falou que pode atuar também como um ponta direita, como um meia. Ele que disse que aprendeu a ser um jogador polivalente na Europa, no futebol europeu tem muito disso. Se você é lateral, você acaba atuando também como um ponta direita. Porque precisa apoiar muito. A gente lembra do gol dele contra a Juventus, que ele saiu rabiscando lá de trás, cortou todo mundo, fez o gol. É um jogador que tem qualidade para atuar na frente também. Mas eu acredito que seja muito difícil. O Bruno Pérez, o São Paulo tá para perder o Militão. Então o Bruno Pérez chega para ser o dono da lateral direita. Agora, de início, ele vai brigar com o Militão por essa vaga. Mas futuramente, a gente vai falar até daqui a pouco no programa, o Bruno Pérez vai ser o dono da lateral direita do São Paulo. E acho muito difícil ele brigar com o Rojas ali pela posição, até porque o Rojas também chega para ser o dono da ponta direita depois da saída do Marcos Guilherme e do Valdívia. E o São Paulo não tem outro também. Tá testando o Paulinho Boia, testando o Morato. Mas acho muito difícil que Rojas e Bruno Pérez briguem pela mesma vaga. Eu acho que o São Paulo não ia desperdiçar as suas peças desse jeito.
Mas precisando, ele tá ali.
Não, o Bruno Pérez deixou bem claro. Se o Aguirre quiser, ele joga como ponta direita também, que não tem problema nenhum.
Ele joga como ponta. O único que vai ficar meio com ciúme, né, que tá disposto a jogar pela ponta é o Tyson, né? Mas aí pode rolar um ciúme.
É com você, mas aí o Bruno Pérez também tá tirando, né, mano? Ele fala isso na apresentação.
Do
seu companheiro que é ponta direita também, mano. Ele tá de brincadeira, né?
O Rojas que até falou, né, em entrevista, né, que ele tem um estilo de jogo ousado, ele vai pra cima mesmo. Sem
muito bom jogador, muito bom jogador.
O São Paulo acertou muito na contratação.
O Rojas, cara, não é um cara de fazer gol. Ele que pelo time é Talleres, da Argentina,
Talleres,
fez 2 gols em 25 jogos, algo assim. A melhor temporada dele foi no México, que foi em 2016, se eu não estou enganado. Ele não é um cara de fazer gol, mas ele é um cara que rabisca, é um cara que dá muitas assistências e clareia muito o jogo pro time. Chega para ser titular fácil, ele que vai vestir a camisa 23 do Tricolor. Bom jogador que o São Paulo trouxe, acredito que não vai ter problema nenhum aí com a titularidade no São Paulo.
É isso aí, então o Rojas pode vir como um grande reforço, muita gente se reforçando, né? Então, Corinthians tá de cara nova, querendo ou não, com as baixas e também o pessoal que chegou. Palmeiras, estável, perde Keno, mas volta o Scarpa, graças ao bom pai e também à justiça. E
é rapaz, tem que agradecer a justiça do Fluminense, mano. E se conseguiu, hein? Esse bateu o recorde.
Boa,
e história.
Todo mundo, querendo ou não, tá de cara nova pra essa temporada. Até os times dos outros estados, cara. Flamengo tá de cara nova, Cruzeiro tá de cara nova.
Flamengo se reforçou bastante, né?
Sim, o Grêmio tá de cara nova. Então, é um segundo semestre, cara, onde tudo pode acontecer. E aí, quando a gente dá um giro também aqui no futebol nacional, vou falar um pouquinho do Boca, que também tá chegando com uma outra cara, tá querendo jogador de Copa do Mundo. Tá, o Boca tá vindo embaçado, hein?
Não, o Boca tá vindo embaçado. Boca, pelo amor de Deus, é de anos que o Boca Juniors não tem um time que presta, né? O jogador aí, o de mais qualidade do Boca Juniors é o Pavon. E aí perdeu o Bentancur pra Juve na temporada passada. Eram os dois jogadores que se destacavam, de resto.
É, mas tá em busca de reforços e já a gente vai falar de um. Por enquanto é isso do Tricolor, mas já mais notícias aqui no Papo. Sobe a trilha, meu querido Padovan. Rodrigo! Solta a trilha, vamos conversar um pouquinho sobre futebol, vamos conversar um pouquinho sobre Copa do Brasil, Luan, rapidinho, só para dar os destaques do jogo de ontem.
Bora!
Boa! São Januário, tivemos Vasco 2, Bahia 0, venceu, mas não levou, Luan, e ainda tivemos o Rato em campo, rapaz. O Rato roubou a cena do jogo.
Cara, eu sinceramente não cheguei a ver, mas...
Você não viu nem o Rato?
Não, não vi nem o Rato, mano.
Rapaz, você não viu
o Pikachu jogou?
Não,
o
Pikachu também jogou, mas...
Não deu o choque do trovão no raio? No Rato?
Não, não deu.
Não, não deu, então.
Até porque é parente, né? Não pode fazer isso com os parentes.
Ah, tá, é verdade. Não, mas falando agora, tentando falar sério, né? Já que a gente nunca leva nada a sério. É o que a gente falou, ia ser jogo difícil pro Vasco. O Vasco ainda conseguiu fazer 2-0, a gente falou, você falou 0-0, eu falei 1-1.
Sim.
Algo assim, a gente nem imaginava que o Vasco ia conseguir
fazer. Penaltizinho Mandrake do gol do Pikachu, hein?
Ah, mas... Acontece, né? Eu tô acostumado com isso também. E, meu, a gente sabe, Rato, no São Januário, quem foi que deu a declaração que quando morava lá, que nas arquibancadas do São Januário, serve pra garotada da base, né?
Sim.
Se alojar lá e tal, e alguém falou que lá tinha rato, realmente, que ele tinha que dormir no meio dos ratos, eu não lembro o nome do jogador, me falha a memória aqui. Mas já falaram isso.
Mas tá comprovado agora também. Né?
Agora tá comprovado. Mas normal também. Onde não vai ter rato, pô?
O que, que é um rato ratinho tem... aqui, um ratinho ali? Teve tanto rato já na sala da presidência do Vasco Porque então, vai reclamar de um rato no campo.
O que mais tem no futebol é rato, mano. Aí vocês vão se preocupar com um ratinho inocente. Esse é inocente, pelo que a gente sabe, é, né?
Melhor do que muito rato que já passou ali no Vasco.
Pois é, ainda continuam passando, né? Tem rato que sai do Vasco e continua mandando no Vasco, inclusive.
E o Marconi, eu achei que era zoeira, Marconi, mas é verídico mesmo essa história que o Vasco tá com interesse no caça-rato.
Que isso?
Será que é por causa do rato? Ou Flávio caça-rato, mito, estará de volta à Série A do Campeonato Brasileiro? Rapaz, fica aí a incógnita. Aí tivemos outro jogo que até que foi mais emocionante, apesar do Cruzeiro ter jogado com regulamento embaixo do braço. Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 1. Cruzeiro na próxima fase, Cruzeiro pega o Santos. Lembrando que o Bahia passou do último jogo, né? Do Vasco, e o Bahia vai pegar o Palmeiras. Agora a gente tem aí...
Cruzeiro e Santos.
Cruzeiro e Santos, jogaço.
Jogaço, volto a repetir. Cruzeiro favorito, na minha opinião. É mais time que o Santos, é um time mais organizado, bem melhor treinado, que joga um futebol melhor. Mas o Santos ainda tem a Vila Belmiro a seu favor, se jogar na Vila Belmiro. Porém, jogo que o Cruzeiro, na minha opinião, é franco favorito.
É, aí o Santos tem a Vila e o Cruzeiro tem o Mineirão.
É, o Mineirão não chega a ser um estádio que a gente garante que o Cruzeiro vai vencer, que nem a gente tem quase que uma certeza que o Santos vai vencer na Vila. É complicadíssimo vencer o Santos na Vila Belmiro. A gente sabe, geralmente os times que descem lá voltam com derrota. E no Mineirão não é assim. Mas o Cruzeiro esse ano vem fazendo valer o seu mando de campo. Mas eu ainda acredito que o Cruzeiro é favorito, independente aí da Vila Belmiro ou não.
Boa. Bem, passado o pano aí na Copa do Brasil, falar um pouquinho de futebol sul-americano, falar do Boca Juniors. Boca que tem interesse em Henry Mina, cara. E tá disposto a jogar um caminhão de dinheiro lá na mão do Barça.
Aí é sonho do Boca, o Mina que tem interessados aí da Europa no futebol dele, o Everton quer contar com o Mina, o West Ham quer contar com o Mina, então o Boca vai ficar sonhando aí com a contratação do Mina, até porque eu não acredito que o Mina deixaria o futebol europeu, principalmente o Barcelona, pra atuar no futebol argentino que tá em decadência.
Sim.
Então é difícil, um sonho pro Boca, sonha Boca, gente, sonha que não leva. Até porque é o que eu falei. Ah, firmeza, Paduva. Da hora. É o que eu falei. Everton, West Ham, difícil.
Olha aí. Você gosta, né?
Eu gosto. Você canta todas as músicas da torcida do Boca, inclusive, da Larousse.
Olha aí, mas você não imagina o Mina de Boca?
Ah, graças a Deus não, mano. Porque você imagina?
Não.
Ah, não sei, não, né, mano?
Eu imagino o Mina de Palmeiras.
Hã?
Imagina o Mina de Palmeiras. Eu espero.
Que susto que eu tomei, mano. Ô louco, mano. Ô louco.
O Mina de Palmeiras.
Qual é esse cara, Paduma?
Palmeiras.
Que isso, Pia.
Ai, 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 ai. Bem, falar em West Ham, você que falou do West Ham, hoje o West Ham que apresentou o Balbuena. Balbuena
pois
chegou,
é, e aí eu...
vestiu a camisa, tirou fotinha pro
Insta. Agora eu vou ser um pouquinho clubista. O presidente do West Ham que elogiou o Corinthians, né? É, ele foi elogiar o Balbuena e acabou elogiando o Corinthians também ao mesmo tempo. Falou que foi uma baita contratação do West Ham, porque ser capitão num dos maiores clubes da América do Sul,
olha aí,
não é pra qualquer um. Moral. Teve um erro aí só dele, né? Não é um dos maiores clubes da América do Sul.
Certo, é o quê?
Eu não vou falar, senão vai ficar clubista, né, mano? Vai ficar clubista, vou receber comentários aqui no meu WhatsApp, vão começar a me xingar, a galera na live vai começar a me xingar. Brincadeiras à parte? Que reforço do West Ham.
Sim.
E que time tá montando o West Ham, viu?
Verdade.
Tá montando
um bom time. Imagina uma zaga de Balbuena e Mina.
Pois é, Balbuena e Mina. É, seria uma zaga de respeito, né? E eu acredito que daria super certo, viu? No futebol da Premier League, a gente sabe que é um futebol rápido, dinâmico, mas que os zagueiros são firmes. O Mina é um zagueiro técnico e muito firme. O Balbuena é um zagueiro que dispensa comentários. Seria uma boa dupla. Mas se eu fosse o Mina, eu tivesse como escolher, eu iria pro Everton.
Boa. Bem, ainda falando um pouco sobre o futebol europeu, temos o boato aí que hoje circulou, a Sky Sports até chegou a cravar o Alisson no Liverpool.
O Alisson no Liverpool?
Sim.
Quem cravou, perdão?
A Sky Sports.
É. Bom reforço pro Liverpool. O Alisson que esteve recentemente envolvido em uma transferência pro Real Madrid. O Real Madrid queria pagar 90 milhões de euros pela contratação do Alisson. Confesso que eu tô muito aliviado com o Real Madrid desistindo e agora indo atrás do Courtois. Mas eu acho o Alisson um bom goleiro. Pro Liverpool, o Alisson é muito melhor que o Mignolet e que o Karius. O Karius dispensa comentários, né? O Alisson é infinitamente melhor que ele.
É isso aí, o Liverpool se reforçando. E ontem o papai, anteontem na verdade, o papai se apresentou, né, lá na Juve. Hoje que saiu lá as fotos com a família, no meio do Allianz Stadium, aquela coisa bonita, aquele marketing. Juventus, que vai passar o trator, é como falam, né? Ai, a Juventus já ganhou tudo no italiano, imagina agora com o Cristiano Ronaldo. Mas você, torcedor, vou falar com você, principalmente você que tá na nossa live. Você acha que a Juventus contratou o Cristiano Ronaldo pensando em campeonato italiano? É Champions, papai, o negócio não, é Champions.
É óbvio, o Cristiano Ronaldo... Pro Cristiano Ronaldo, eu não sei. Talvez ele tenha ido pra lá pra tentar bater mais recordes em campeonatos diferentes, porque o que ele vai fazer de gol não tá escrito, né? Mas aí talvez o maior desafio dele seja conquistar uma Champions com a Juve. A Juve que bateu na trave aí duas vezes em 4 anos, se não tô enganado. Parou pro Barcelona e parou pro Real Madrid. E... o projeto da Juve é Champions. Desde que a Juve conquistou 7 campeonatos italianos seguidos, a Juve começou a pensar na Champions League. Pogba não conseguiu, Pirlo não conseguiu, agora Dybala não conseguiu. Chega agora um jogador muito acima do nível deles, que é o Cristiano Ronaldo. Apesar da idade avançada, é um jogador diferenciado no mercado. Eu, como torcedor do Real Madrid, fiquei super chateado com a saída dele. Creio que o Real Madrid não tinha que ter deixado sair. Mas eu ainda acredito que seja muito difícil a Champions League para a Juventus, mesmo com o Cristiano Ronaldo. Até porque a Juventus precisa... levar um meia com qualidade. Verdade. Até agora chegou só o Kahn, que era jogador do Liverpool, mas nada demais também.
Um Cristiano Ronaldo não faz verão, né? Já diz, e a seleção faz. Portuguesa.
O Cristiano Ronaldo, apesar de decidir jogos no Real Madrid, o Real Madrid tem um elenco aí sem ser clubista, sem puxar sardinha pro time que eu torço. O elenco do Real Madrid é o melhor elenco do mundo, se a gente for parar pra pensar. Um dos melhores. Então, o elenco da Juventus comparado do Real tá muito abaixo. Precisa reforçar muito.
Boa, eu queria falar que temos um menino polivalente aqui no estúdio.
É, porque ele não tá vendo a gente, né? Ele precisa entrar na live pra ver a gente. Valeu, Padovan.
Ele tá vendo a gente na tela. Padovan tá vendo a gente na tela e no aquário. Ele é o bichão mesmo.
É o bichão mesmo. Você quer se ver na live, Padovan? Não?
Boa ideia, né? Eu vou colocar o Padovan
aqui. Não quer não. Ele não quer não, é capaz dele cortar nós aí, ó.
Vamos respeitar os direitos de imagem de Rafael Padovan. Bem... Ai, futebol europeu é tão gostosinho de falar, mas vamos voltar pro futebol brasileiro?
Bora, a gente entrou no futebol europeu do nada também, mano.
É, então vamos falar de Santos. Bom, ó, Santos de Brian Ruiz, Santos de Rodrigo, Santos de Léo Cittadini, que o Santos ainda tá correndo atrás do Léo Cittadini, mais uma vez o Santos escravo de um jogador. E... enfim... elenco do Santos, segundo semestre de 2018, tem Libertadores pra jogar, tem Copa do Brasil pra jogar, tem Brasileiro pra jogar. O que dá pra esse time do Santos levar, ou pelo menos chegar perto, Luanzinho?
Bom, aí sendo coerente com o que eu falei ontem, o Santos no Campeonato Brasileiro briga pelo meio da tabela. Se não ficar ligeiro, ainda briga mais abaixo. Copa do Brasil... por ser um campeonato mata-mata, a gente sabe como que o Santos é forte na Vila, usa o fator Vila Belmiro muito bem. O Santos sem condição de levar. Libertadores, eu já creio que seja um pouco difícil pro Santos.
Principalmente que pega o Independente logo de cara.
É, o Independente não é um time que também é muito acima do Santos.
É, você que sabe, mas... você que acompanhou de perto, né, na primeira fase dos dois
jogou
jogos.
Contra o Independente, quando a gente perdeu aqui, empatou lá, ganhou lá.
Isso, ganhou lá, perdeu aqui.
Perdeu aqui e ganhou lá, mas... o Independente ainda assim é um time um pouco mais forte que o Santos. Acredito que a Copa do Brasil, apesar de enfrentar o Cruzeiro, como eu falei, o Cruzeiro ser favorito, a Copa do Brasil acho que é o campeonato que o Santos tem mais chances de levar esse ano, pegar.
É o que tá ali, né? Vai ter que lutar pra conquistar, até porque já entra numa fase quartas de final, já vai voltar, né, nesse calendário numa fase quartas de final, e aí o caminho é teoricamente mais curto do que uma Libertadores, onde você tem já um compromisso muito difícil, já na primeira fase que você vai entrar, né, já nas oitavas. E um Brasileirão, que o Santos está no meio da tabela, vai ter que recuperar tudo para chegar num bom patamar. Mas acredito que a temporada do Santos não será falha. Não espero o título do Santos nessa temporada, mas uma vaga na Libertadores ali com margem de segurança tranquilos, dá pro Santos buscar.
Até porque o Campeonato Brasileiro dá 10 vagas pra Libertadores, né? Se não conseguir um, Corinthians em 2016 conseguiu a proeza de ficar de fora. Com 10 vagas abertas, o Corinthians conseguiu ficar de fora. Não, em relação a isso, pode ser que o Santos consiga até brigar por uma vaga na... se o brasileiro abrir tanta vaga assim. Mas eu não tenho tanta perspectiva assim no Santos pra essa temporada, não. É o que eu falei, talvez a Copa do Brasil, por ser um campeonato mata-mata e por o Santos saber usar o fator casa, seja o campeonato em que o Peixe tenha mais chance. Mas fora isso, Libertadores muito difícil, Campeonato Brasileiro muito difícil.
Aí fica deveras complicada a situação pro Peixe. Bem, não querendo insistir no assunto Brian Ruiz, mas já insistindo, quero saber do Luan Quinello, né? Ontem você já falou um pouquinho do Brian, mas assim, no estilo de jogo do Santos... vão ser duas perguntas embutidas, eu quero que você responda. No estilo do jogo do Santos, como é que funcionaria o Brian Ruiz ali no meio? E como ele supriria essa posição tão carente do Peixe, que é um cara que faz a ligação da defesa para o ataque, o cara do passe e o cara que também pode armar uma individual de vez em quando?
Vamos lá, para a primeira pergunta, como que ele entraria no time do Santos?
Sim. Como o Jair poderia utilizar ele ali no esquema tático?
Eu acredito que como um ponta sem chance, ele chega para ser um meia centralizado, até porque vai vestir a camisa 10. O Brian Ruiz tem esse estilo de toque de bola, um jogador um pouquinho mais clássico. Titular absoluto. O Santos não tem um jogador com as características e com a qualidade do Brian Ruiz. O Vecchio, tadinho, não dá nem para ficar criticando também, mas não tem a qualidade do Brian Ruiz. Se o Sanches chegar, aí sim, vai ter um concorrente à altura se o Sanches não atuar pela ponta. Mas o que eu acho que é muito difícil também. Mas o Brian Ruiz chega para fazer essa função ali de um camisa 10. Passar a bola ali pro Rodrigo, pro próprio Bruno Henrique, como um distribuidor e armador de jogadas, né? Não vai ser aquele regista que vai buscar a bola lá atrás e sair carregando ela pelo meio de campo. A bola vai ter que chegar nele. E ele vai fazer a bola chegar aos atacantes. É esse o estilo de jogo do Brian Ruiz. É esse o estilo de jogo que a torcida do Santos pode esperar do Brian Ruiz. Não esperem um jogador lá da Copa de 2014. A gente falou ontem, não é o mesmo. A gente viu a diferença dele já nessa Copa. É um jogador que já tá mais velho, já tá mais experiente, mas tá mais velho, então o pique já não é o mesmo. Ele era até um pouco mais de velocidade antigamente, nessa temporada já mostra ser um jogador um pouco mais centralizado, um pouco mais parado em campo, que é normal também, a idade chega. Apesar de não ser tão velho assim, mas a idade vai chegando e ele vai parando de correr com o tempo. Hoje, ele chega para ser titular do Santos e eu acredito que tenha sido uma boa contratação. Mas a gente ainda precisa ver como é que ele vai desenrolar o futebol dele no Peixe, né, Pega?
Acredito também que ele vai jogar ali como meia centralizado. Acredito que ele não vai voltar tanto para marcar. O limite dele vai ser ali o começo do campo de defesa. Ele vai fazer o ligamento, cara. Vai pegar a bola ali da defesa e distribuir ali pro ataque,
pras pontas. Acredito que vai até facilitar muito pro Santos e pro próprio Brian Ruiz. Porque o Santos tem Bruno Henrique, que é muito veloz. Tem o Rodrigo, que é muito veloz.
Bruno
tem a molecada
Henrique,
toda.
Que eu acho que vai voltar voando, hein?
O Bruno Henrique é muito bom jogador, né? Dispensa comentários. E aí o Brian Ruiz, com esse tipo de jogador, pode ser que ele dê certo. Que ele vai ter aquela enfiada de bola e vai ter a velocidade. O Brian Ruiz é o cara que tem uma qualidade pra meter a bola nas costas da defesa. E o Rodrigo, o Bruno Henrique, com a velocidade que eles têm, eles podem facilitar muito pro Brian Ruiz nesse tipo de jogada.
É isso.
Qual foi a segunda pergunta, perdão?
Não, foi essa. Como o Brian Ruiz, a importância do Brian Ruiz, né? Se ele vai conseguir jogar ali com os caras.
Vai conseguir, eu creio que sim. Mas não com a mesma qualidade. Porque eu vejo o torcedor do Santos falando, o Brian Ruiz da Copa de 2014, não. Não é o mesmo, é diferente. É outro jogo, é outro jogador. Mas sim, é uma boa contratação.
Então é isso, meu querido Luan Quinello. Bem, do Santos por hora é isso. Sobe a trilha, meu querido Paduvan.
És o leão do mar, salve o nosso campeão.
Bem, hora de falar do Verdão.
Agora quem dá bola é o Santos.
Sim, pra você que ouve o nosso podcast no Castbox. Aliás, esqueci até de falar da nossa parceria com o Castbox, Luan Quinello.
Com quem?
Castbox.
Pô, essa eu não sabia, essa é nova, mano.
Você apaga as conversas do grupo, né?
Se você... é pra mim, mano.
Bem, sabe onde a gente tá agora, Luan? A gente tá em um dos maiores portais de podcast do mundo.
É mesmo?
Tem um canalzinho nosso lá agora, hein?
Tem um canalzinho nosso lá?
Então, onde a gente vai postar as reprises dos programas. Então, você que não ouviu no ao vivo, você que perdeu a live e quer colocar um fone de ouvido para ir no caminho do trabalho bem informado, dando bastante risada, então baixa o Cashbox, procura lá o canal do Papo de Arquibancada.
Olha, informada eu não garanto tanto, mas se você vai dar risada, você vai, mano.
Que todas as reprises do programa vão estar lá a partir de agora. Bem, e eu dei um destaque aí, coloquei até de capa, coloquei ali o título do Dudu Ramelô. E aí, Luan Quinello, chegou a hora da gente falar do Dudu. Dudu Ramelô?
Olha, eu acho que ele errou com a publicação dele no Instagram, né? Eu não sei se eu vou ver se consigo puxar aqui o que ele falou, que eu não lembro de cor, mas eu sei que ele apagou, né? Ele falou feliz ou não.
É, colocando a par.
O importante é trabalhar, né?
Colocando a par o torcedor que nos ouve nas diversas rádios, ouve no nosso podcast, tá acompanhando aí na nossa live. O que que aconteceu? Qual que foi do B.O.? Dudu postou em seu Instagram, né, ontem à noite, uma foto no CT, ele treinando, com a seguinte legenda. Feliz, eu vou falar por cima.
Feliz
que eu não...
ou não, isso. É a lei da vida.
Isso.
Seguir em frente com a cabeça erguida, superando tudo que está por vir. Foi o que o Dudu postou no Instagram. Logo
exatamente.
Depois ele tirou isso do,
ele editou.
Da legenda e colocou assim, seguir em frente com a cabeça erguida e muito focado para superar tudo que está por vir. É, foi a declaração do Dudu, que ficou chateado aí por não ser liberado pelo Palmeiras.
Sim.
Pelo futebol chinês.
Sim, futebol chinês, puxando o Lunen para ser mais exato.
É, e aí ele ficou chateado com a diretoria do Palmeiras, ele ia ganhar 2 milhas aí por mês.
Por mês,
né?
Fora 30 milhões de luvas, cara.
Eu acho que a chateação maior do Dudu com o Palmeiras é pelo motivo dele ter recusado a China no final do ano passado.
Sim.
E aí ele esperava uma retribuição do Palmeiras nessa metade de temporada. O que não aconteceu, o Palmeiras não liberou, o que chateou o Dudu. O que eu considero muito perigoso chatear o Dudu.
Verdade.
A gente sabe como o Dudu é. Não vou falar que ele é mimado, mas o Dudu é um jogador temperamental. E aí ele chateado com o Palmeiras, pode ser que ele faça corpo mole. Eu cheguei até a comentar isso em off com o Bruno.
Uhum.
Pode ser que ele faça corpo mole, a gente sabe como o Dudu é. Mas ao mesmo tempo, os companheiros do Dudu falam que ele é um cara extremamente profissional.
Exato.
É o que a gente prefere acreditar, que ele vai jogar com amor, que ele vai jogar com vontade no Palmeiras. Mas assim, jogador de futebol, não só o Dudu, todo jogador de futebol, quando fica insatisfeito, é difícil de jogar bola.
Verdade. E aí você falou dos companheiros de time, a opinião deles com o Dudu. O Johan, ele participou por telefone, né, do correspondente Fox, lá na Fofox. E aí o que, que aconteceu? O Johan falou, abriu aspas, né, falou a seguinte frase. Assim, não vou dizer por cima o que eu li, o que eu vi, né? Em resumo, o Dudu tá chateado, sim. Dudu tá chateado, sim. Queria ter saído, mas admiramos o caráter dele permanecer. E pelo que ele tá conversando com a gente, ele vai se entregar totalmente. É isso. Ficou chateado? Lógico que não fica chateado, cara. É a oportunidade da vida de você poder dar um futuro melhor. Ele que é pai de 2 meninos. Casou quase agora. Tem
aqui
pouco
pega as aspas do Johan.
Certo.
Eu vi o que o Dudu postou, acredito que é algo difícil, uma proposta poderia mudar a vida financeira dele. E acredito que não era o momento dele sair. Ele tinha vontade de sair, mas ele conversou com todo mundo e a gente sabe o caráter dele. Quando entrar em campo, ele vai corresponder, aí afirmou o Johan.
Isso, usou a palavra caráter, falou, cara. Então é um cara que tem moral dentro do elenco.
O Dudu é capitão do Palmeiras, um dos que usam a faixa. Então a gente prefere acreditar que ele vai jogar bola, mas eu entendo completamente o lado do Dudu.
Sim,
lógico. O cara recusou aí muito dinheiro.
Nessas horas a gente tem que pensar mais no Eduardo do que no Dudu.
É, o Dudu, como você falou, tem filho pra criar, tem família, tem futuro. E acredito que era o momento dele deixar o clube, era o momento dele fazer a vida financeira dele.
Sim, depois fazia umas 2, 3 temporadas lá, voltava pro Brasil.
É, a gente não vai ficar aqui criticando o cara porque, que a gente nem vê torcedor. A gente até entende o lado do torcedor que é mais passional. Criticar o Dudu, é mercenário. Não é mercenário, gente. É, são 2 milhões por mês. O Dudu, no final do ano passado, ele recusou uma proposta enorme da China.
Exato.
Pra ficar no Palmeiras. E aí, quando aparece uma proposta da China de novo, pra que ele ganhe até mais de salário e o Palmeiras não retribui o esforço que o Dudu fez lá atrás, não que o Palmeiras tem obrigação, ele tem contrato,
lógico,
com o Palmeiras e o Palmeiras que decide.
Mas o Palmeiras pode ajudar um pouquinho também. Até porque o Palmeiras tem dinheiro, dá pra ir pro mercado. O Dudu fez o que pôde pelo Palmeiras.
Sim.
Deu brasileiro, deu Copa do Brasil. Foi campeão paulista também, né? Chegou a ser campeão paulista? Não,
não. Campeão paulista foi, não.
Então, ganhou o brasileiro, ganhou a Copa do Brasil.
Brasileiro, Copa do Brasil, todo ele jogo, é o artilheiro da arena.
Artilheiro da arena. Todo jogo a gente vê o Dudu se esforçando ao máximo. A gente vê que ele até chora de vez em quando. Aí com, se tiver que ir pra cima do juiz, ele vai pra cima do juiz. Se tiver que rasgar a camisa, ele vai rasgar a camisa. É um cara que se doa pelo Palmeiras. Então eu acho que o Palmeiras podia ter ajudado sim o Dudu. Mas eu também entendo o lado do Palmeiras. Assim como eu entendo o lado do Dudu, eu entendo o lado do Palmeiras. O Palmeiras gastou uma nota no Dudu. O Dudu não foi pra China no ano passado porque não quis. O Palmeiras ia liberar, mas o Dudu não quis. E o Palmeiras tá no direito dele também.
Sim.
Mas é aquilo. Os dois vão. O Dudu vai ter que sentar com a diretoria do Palmeiras e se acertar direitinho.
É como a gente tava até falando ontem, né? Antes não tinha tanto boi. Antes a China chegava, conversava com o jogador e levava. Hoje que eles estão um pouquinho mais éticos, estão conversando com os clubes. E aí, como até surgiu os memes, né? O pessoal lá do Xanon Lunen dormiu com o Dudu, acordou com o Roger Guedes. Malandro o Palmeiras nessa, né? Não quis ficar de mal ali com os chineses, mandou um cara que joga teoricamente na mesma posição e tá voando aqui no futebol brasileiro. Vamos ver como é que ele vai ficar lá na China, né?
O Dudu, obviamente, é mais jogador que o Roger Guedes, mas eu não vejo tanta desvantagem assim pros chineses, não. O Roger Guedes é muito bom jogador, tava deitando, comendo a bola aqui no Brasil. Vai chegar lá na China lá e vai voar também.
Boa, vai ganhar os milhõezinhos dele, sucesso. Bem, tirando essa polêmica de Dudu, que a gente já concluiu aqui, a gente pensa um pouquinho na pessoa, que realmente é pra estar chateado, cara. Você poderia mudar a vida e não tá, mas claro, esperamos que corresponda em campo. Até porque se não corresponder, a gente vai estar aqui para criticar também e pode começar a pulga atrás da orelha. Será que poderia ter sido diferente? Enfim,
olha,
não,
é
não
inegável
vamos
que isso vai acontecer. É inegável que isso vai acontecer. É óbvio que isso vai, uma hora vai acabar acontecendo. Porque o Dudu não vai fazer jogo bom toda hora.
Sim.
Ele não vai jogar bem toda hora. E aí no primeiro jogo que ele for mal, vamos começar a falar. A gente sabe como é que é a imprensa marrom, mano. A gente sabe como é que é.
E aí, você falou que de imprensa marrom, lembrei agora. A gente tem a nossa imprensa resenha maravilhosa, temos a imprensa marrom e tem as mídias palmeirenses, que pra mim, Luan Quinello, é a imprensa kiwi ao contrário. Aí você me pergunta por que é kiwi ao contrário.
Por que kiwi ao contrário?
É que é verde por fora e marrom por dentro. Que os caras
criticam... Você jantou agora, hein, mano? Agora não, agora você jantou, mano. Agora você foi bem.
Mano, que os caras ficaram de mimimi de imprensa marrom, essa tal mídia alternativa ao Viverde, pelo amor de Deus, mano. Os caras falaram que o Dudu chegou a mal, chamou de mau caráter, os dois bocudos aí, os dois linguarudos, quem é torcedor palmeirense beijação, sabe o que eu tô falando. Meu, perderam a razão no programa deles ontem, cara. E falando do Dudu, que o Dudu não vai render nada, cornetando antes de saber a temporada. E o Dudu deita, ganha a Libertadores, por exemplo, vai ser Deus de novo no Palmeiras. Não dá. Muita gente reclama que a torcida do Palmeiras é uma torcida corneteira. Como não vai ser se os torcedores que estão representando na mídia são corneteiros, cara?
Não, eu acho que até perda de tempo a gente ficar falando disso, sabia?
Sim, lógico
que é. Ficar dando atenção, é isso que talvez eles queiram. É, assim como inúmeros outros programas, mas enfim, a gente não tá aqui pra criticar programa de ninguém, criticar comentarista
lógico
nenhum.
Que
não. É a questão.
É chato.
É chato, mas eu acho que ficar perdendo tempo aqui comentando deles é o que eles querem.
Lógico.
Que a gente dê audiência pra eles. Então, meu, falou. É o Dudu entrar em campo e jogar bola. É, a torcida do Palmeiras entendeu o lado do Dudu também e fazia parte dela.
Então é isso. Vamos seguir o baile. Falar de Palmeiras ainda que vazou, né? Essa coisa de WhatsApp, essa coisa de redes sociais, vaza tudo. E na teoria vazou aí o terceiro uniforme do Palmeiras, um verde alface.
Pra não falar uma coisa de M, né?
Nossa, que corzinha horrorosa. E a Adidas que prometeu, né? Que pra esse último uniforme ia lançar o uniforme. Será que é aquilo mesmo?
É, mas ela não falou que seria o uniforme bonito ou o uniforme horroroso, né, mano? Que pelo visto vai ser horroroso.
Ah, não, tomara que não seja aquilo.
É que é difícil, viu? A gente vê nas redes sociais aí, geralmente o que acaba sendo nas redes sociais é o que é lançado, né?
É verdade.
Sai inúmeras camisas e aí, quando sai na rede social, começa a ficar muito forte, é que vai ser lançado realmente.
O Jeff deu oi. Oi, Jeff.
Salve.
Então é isso. Bem, uniforme por enquanto feio, mas é aquela coisa. O uniforme, quando saiu, o preto com branco das listrinhas, a gente falou, ah...
Preto com branco?
Não, preto com branco, as ideias. Verde com branco. Já tô ficando muito louco já.
Mano.
Verde com branco do Palmeiras, a gente olhou e falou, nossa, que uniforme bonito. Ele, pessoalmente, não é tão bonito assim. O atual, o verdão, todo verde, ele é muito louco.
Aquele é bonito.
Ele é muito, muito bonito.
Eu que, inclusive, aqui no programa, critiquei. Falei que o uniforme não era bonito, que o listrado era mais. Mas aí, depois que eu vi de perto, que eu vi a camisa realmente é muito bonita.
Será que esse vai enganar também? Será que vai parecer muito feio nas fotos? Quando você olhar na cara dele, vai... É aceitável.
Pode ser. O problema, o Corinthians teve uma camisa bonita, PH. A laranja. A camisa em si era bonita. O que complicou o uniforme foi o jogo completo. Que era camisa laranja, meião, calção laranja, meião laranja. Nesse uniforme do Palmeiras, talvez a camisa seja bonita. Mas aí o que complica é um verde estranho na camisa, um verde estranho no calção short. E um verde estranho no meião.
Sim.
Aí complica um pouco. Mas falando da camisa em si, pode ser que ela venha bonita sim.
É, porque até pelas fotos que vazou, ela tem aquele verde feio, a cor dela, mas tem uma estampa, meio que uma estampa na frente.
Porque pelo que eu vi, ficou feio com o uniforme completo. Que no calção tinha os detalhes, que eram, sei lá, uma cor um pouquinho mais escura. A camisa em si, a própria camisa, eu não achei feio, não.
É esperar, ver, não tem jeito.
Pois é, tem que esperar aí, aguardar ansiosamente. Mas o Palmeiras promete aí com a Puma também.
Sim, Puma... Que torcedor. Todo mundo fala, né, dos uniformes cavadinhos do Uruguai. Aguarde, que já já o pessoal vai falar dos
vocês
uniformes cavadinhos.
Vocês que nem emagreçam, não, pra ver se vocês vão usar a camisa do Palmeiras nova da Puma, pra vocês verem.
Ai, 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 Brasil. Bem, chega de falar de Palmeiras, né, Luan?
Acabou?
Até porque o tempo urge. Então sobe a trilha, meu querido Padovan. Linha atacante de raça. Fala do Corinthians rapidão.
Bora, rapidão.
Bem, rápido, o que eu quero saber do Corinthians, ou na verdade uma informação, né? Mescla ali São Paulo e Corinthians, que são os dois times que a gente falta falar. 30 mil ingressos foram vendidos para o Clássico. Lembrando que graças à lei burocrática de nossas federações e polícia militar, os Clássicos são com torcida única. 30 mil São Paulinos lotarão o Morumbi.
Mas aí graças não só a essa lei, mas graças aos torcedores burros também, né?
Sim.
Mano? Que vão precisar pra fazer bagunça, pra brigar com o torcedor que tá usando camisa de time adversário. É 30 mil ingressos, deve aumentar aí, até porque o Clássico é sábado. São Paulo que vem com presença de público boa no Campeonato Brasileiro.
Sim.
Deve aumentar, deve chegar na casa dos 50, 60 mil torcedores contra o Corinthians.
Como o Corinthians vem pra esse Clássico?
Vai depender muito do confronto contra o Botafogo, né?
Sim.
O Corinthians que encerrou mal a temporada, na pausa, né? Mas aí durante os amistosos, é o que você falou, o time titular em si não foi bem, mas os reservas acabaram se destacando. O Loss teve tempo pra trabalhar a equipe, mas vai depender muito. Não dá pra gente falar aqui como que o Corinthians vai chegar no Clássico.
É, até porque tem o Botafogo.
Vai depender muito do jogo contra o Botafogo. Se o Corinthians vencer o Botafogo e convencer, chega forte.
Então é isso, é esperar.
Agora brincadeiras, dando aquela cutucadinha.
Ah.
É o São Paulo, né, mano? Vai que o Corinthians pode chegar do jeito que for, vai dar trabalho pro São Paulo. Não que vai vencer, mas que vai dar trabalho, vai.
Então é isso, um destaquinho do Corinthians, um destaquinho de São Paulo. Eu vou ficando por aqui, meus queridos amigos. Bem, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui na live, no Instagram, nos acompanharam aqui no programa, estão nos acompanhando no podcast, em ambos. Curtam, compartilhem, divulguem o papo que a gente está voando essa temporada. A gente está pesado, várias novidades. Aguardem. Então é isso, meus queridos amigos. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Nos sigam no Instagram, @papo_arquibancada. E também se inscrevam lá no nosso canal no YouTube. Só pesquisar lá no YouTube Papo de Arquibancada TV. É isso. Um forte abraço e eu fui!